Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós somos o Diva Depressão. Já estou de alta.
Estamos em casa.
Ai, gente, graças a Deus, já estou em casa. Agora eu vou completar meu tratamento em casa. Não é uma alta hospitalar 100%, né? Ainda tenho que completar aí uma medicação e curativo. Mas só de estar em casa, né, gente? Eu já posso receber visitas, né?
Já pode receber visitas.
Que é o tema do nosso podcast de hoje, veja só.
Tá aqui deitadinho no sofá com o gato entre as pernas aqui,
gente,
ó.
Gente, eu tô tão feliz de estar de volta, vocês não têm ideia.
Pois é, né? E assim, como qualquer volta aí de hospital, provavelmente vem visitas aí, né, Eduardo?
É, vem
Tiveram
visitas.
Tiveram visitas lá no hospital também, né?
Sim, sim. Eu recebi algumas visitas de pessoas mais próximas, assim, né? Minha família e alguns amigos mais próximos. Mas o que teve de gente mandando mensagem falando que queria me visitar… E não dava pra todo mundo ir também, né, gente?
É que tem ocasiões que geram visita, né? Uma doença.
Um velório.
Velório, casamentos. É. Mas também tem visitas aleatórias que de repente surgem e normalmente de surpresa.
E essas situações sociais que meio que impõem uma visita, às vezes é uma visita desagradável. Às vezes não tem nada a ver aquela pessoa tá ali, mas ela tá ali pela obrigação social, sabe?
É.
Por exemplo, um casamento. Não que o casamento seja uma visita, mas às vezes você vai obrigado.
Mas normalmente a visita do casamento é o pós.
É.
Que aí a pessoa vai na casa pra, às vezes, levar o presente.
Então,
pra ver o álbum do casamento.
Na verdade, é o pré, é o antes.
É o pré?
Quando você leva o presente, é antes.
Não, mas tem gente que não pode ir, vai depois também.
É que quando como eu cresci numa… A gente ia antes, na casa do noivo e da noiva. Eu odiava ir conhecer a casa do noivo e da noiva.
Ah, é? Você não gostava?
Ah, eu não gostava. Achava desagradável.
É que, na verdade, a gente, né, vem de uma geração aí. Não sei como vai ser as próximas gerações. Porque pelo que o pessoal fala nas redes, todo mundo odeia a visita.
Aham, é.
E tem os dois lados da visita. Você ser a visita e você receber a visita.
É, hoje nós vamos discutir os dois point of views, os dois pontos de vistas, porque temos experiências boas e ruins com os dois pontos de vista.
É, como eu tava falando, viemos de uma geração onde nossos pais amam receber visitas, né? Minha mãe amava receber visita em casa.
É.
E aí a gente era aquele… Quer dizer, não sei se todo adolescente era assim, mas eu e o Eduardo, a gente bate muito nisso, que a gente era aquele adolescente, ou aquela criança mesmo.
É, eu, quando
que,
criança
que
já.
Às vezes não queria descer pra ver a visita, sabe?
É.
Sabe quando tua mãe fala, desce pra ver a visita.
Ai, vem cumprimentar a tia e eu não quero, cacete.
Porque se você quer, você desce, vai lá, cumprimenta, né?
É, mas é que a mãe e o pai quer que a gente seja simpático pra, aos olhos dos outros.
É, porque precisa, né, cumprimentar a visita.
Precisa ser simpático.
E aí a visita vai… A gente, hoje em dia, mais velho, eu penso… Às vezes a visita também não quer te ver.
Então.
Entendeu? Porque ela é obrigada a falar, nossa, como tá grande, como mudou.
Como engordou, ai, tá namorando. Sempre é umas coisas inconvenientes.
Porque ela também nem sabe o que falar, porque ela também não quer falar sobre isso, entendeu?
Exatamente. Mas a gente vai falar sobre isso no Diva da Diva de hoje. E é assim que funciona o nosso podcast. Toda semana tem um tema diferente. Vocês interagem com a gente através das redes sociais. @DivaDepressão, Twitter, Instagram. E também através do Instagram do podcast, que é podcast Diva Depressão. Toda quinta-feira tem episódio novo. E toda semana… Sexta-feira, amanhã, sai um episódio extra do Diva da Diva para íntimos, apenas para apoiadores. Então, se você curte nosso conteúdo aqui, não deixe de apoiar
só
também.
Só para as visitas.
É, só para as visitas íntimas, tá? Não deixe de ser uma visita íntima do nosso podcast. Por apenas R$10 por mês, você garante um episódio extra com um WhatsApp exclusivo para entrar em contato diretamente com a gente. E lá a gente dá conselhos, lê as suas histórias, faz uma interação mais íntima e prolongada com vocês, tá?
Nossa, íntima e prolongada.
Íntima e prolongada. E a visita que demora pra ir embora, gente? Quando eu morava com a minha mãe, tinha visita que chegava pra tomar café da manhã, ficava pro almoço e tomava café da tarde ainda.
Tem limite de horários pra visita?
Ah, eu acho que primeiro que a visita, ela tem que avisar que tá indo, eu acho.
Então, começamos aí com um bom, né, um bom questionamento, né, ó. O Vini _ SSXO, ele inclusive comentou aqui no Instagram. É, gosto se for previamente combinado. Sem combinar, não.
Então, e eu cresci numa família que a gente não combinava.
É porque existem, assim…
As pessoas chegavam de surpresa na sua casa, sabe?
Eu lembro também da visita chegar de surpresa, mas, assim, era uma coisa… Isso, não sei se é isso de geração, não sei.
É muito
engraçado.
Mas
meus pais gostavam de receber, entendeu?
Pra mim era normal.
Era até uma surpresa. E eu lembro que alguns parentes, assim… Eu gostava de receber, assim, de surpresa. Não ligava quando aparecia assim, ai… Mas eram parentes que a gente gosta, tem parentes que a gente não gosta,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Mas eu acho que o problema de não ser avisado é que, às vezes, por exemplo, ocorria aquele risco da visita chegar… E assim, a visita do seu pai e da sua mãe. E eles não estão. E aí você tem que fazer a sala.
Olha, eu já fiz a sala pra visita. E eu também já fingi que não estava em casa quando tocaram a campainha.
Um grande clássico,
e às vezes você tá de pé, porque a janela da casa da minha mãe dá de frente pra calçada da rua.
A do Eduardo assim. Não dá nem pra disfarçar direito.
Às vezes eu me tacava no chão. Pra pessoa não ver minha silhueta, assim, sabe?
A minha também, a minha, eu sempre morei na casa que é embaixo e tem escada. Então era difícil de olhar também o portão pra ver a pessoa sem a pessoa ver sua cara.
Nossa, é terrível.
Era muito difícil.
É terrível.
Aí eu tentava colocar a cara misturada com a cortina, assim.
É, eu já fiz muito isso. Às vezes nem era uma visita, às vezes era uma vizinha chamando, tocando campainha. Eu fingia que não tinha ninguém em casa. Porque a preguiça social, gente, que preguiça.
É, a preguiça social.
E é uns papos de tia, que a gente não queria saber. Hoje a gente tem esse papo de tia.
Hoje a gente até consegue,
Não queria saber, sabe?
Porque a gente é obrigado, né?
Obrigado. Então, assim, é difícil. Agora aqui em casa, quando a gente mora sozinho assim há mais tempo, primeiro que só entra aqui quem a gente gosta muito. Né? Assim, eu sou bem seletivo.
Então, mas nas nossas casas, nossos pais gostaram. É porque a gente mora junto com os pais.
Isso.
Então são as visitas dos nossos pais.
É que eu ia dizer que assim, quando vem gente aqui em casa, eu gosto que a pessoa se sinta em casa, sabe?
Com certeza. Não, mas assim, independente de quem seja…
A gente trata bem, né?
Eu também acho que isso é uma grande questão. Porque às vezes você é a visita indo na casa da pessoa.
Uhum.
E eu detesto e sentir que eu estou incomodando. Detesto, como eu posso dizer? Se eu recebo alguém, assim, por mais que talvez às vezes eu não quero, o mínimo é oferecer uma água, oferece pra você sentar.
Um biscoitinho.
Eu acho que também tem, por mais que, ok, é complicado, você não quer, mas eu acho que tem que ser no mínimo, assim,
eu
um
acho.
Bom anfitrião.
Eu
acho isso.
Eu acho, mas é por isso que a gente só recebe quem a gente gosta também, né? Pra você ser anfitrião de quem você gosta. Porque você ser anfitrião de parente que não gosta, sabe?
Ah, mas você tem que ser. Eu acho que tem que ser.
Tem que ser obrigado.
Eu acho que é o mínimo. Porque eu, por mais que você não tenha uma intimidade, ou não tenha um… Você tem que tratar a pessoa como você gostaria de ser tratada, entendeu?
Certo. Não, também acho
isso. Eu acho isso.
Também acho, mas aí se você… Se a pessoa, né…
Eu lembro,
há visitas
assim,
e visitas.
Por exemplo, ó, tem uma visita que é meio obrigatória, que é quando você vai estudar e você tem trabalho em grupo, por exemplo.
Ah, sim. Ah, mas aí não é uma visita, você tá se reunindo pra trabalhar.
Não é uma visita, mas um trabalho, eu digo trabalho de escola, por exemplo.
Sim,
eu lembro muito da época de escola, de curso técnico e tal.
Era meio que imposto que você fosse na casa dos
outros,
né?
Às vezes você tem que se reunir num lugar em comum,
você vai na casa. Eu gostava de receber na minha casa, meus amigos.
Você não gostava?
Ah, eu não gostava.
Eu não ligava. Só que a minha casa sempre foi meio caótica, assim.
Então a casa da minha mãe também.
Não tinha um espaço legal pra você fazer as coisas e tal. Mas eu ia na casa dos outros e tal, né? E eu lembro que eu sempre fui bem tratado quando fui na casa dos outros. Mas eu lembro uma história, assim, muito do meu curso técnico até. Que a gente era um grupo de amigos, a gente se dividiu, né? Os amigos, cada um pro grupo. E aí, uns amigos meus foram pra casa de uma menina que era rica do grupo.
Ai, chique!
E aí, você pensa que a casa do rico, a pessoa vai lá, nossa, né? Vai ser a casa do rico, o rico vai te tratar
super
bem. E
o rico te trata super mal, gente.
Pois eles foram lá, gente. Foram, obviamente, assim, bem tratados, porém, ofereceram, gente, somente, depois de insistência, um copo de água.
Olha.
E água quente ainda, tá?
Ai, que absurdo!
E apenas uma bolacha murcha de água e sal.
Olha, você sabe todos os detalhes.
Porque virou a fofoca depois.
Virou a fofoca.
Porque, e assim, aí terminou o trabalho, a pessoa foi até sair pra comer.
Eu já fui fazer trabalho na casa de um menino que não dava comida pra gente, assim. E a gente morreu de fome.
Gente, assim, eu acho que…
É terrível.
É complicado.
Não se faz.
Nem que as pessoas falassem assim, ai, gente, vamos juntar pra comprar um negocinho,
sabe? Dá um jeito, né?
E a menina era rica, gente, entendeu?
Vá se fuder.
Tinha umas bolachas ali, não é possível que não tinha um pãozinho pra oferecer.
É, rico é assim, né?
E aí a gente já quebra esse paradigma, que não é questão de riqueza, não.
É da índole.
É questão da índole. Às vezes eu penso, quando a pessoa te trata mal, é porque ela quer que você vá embora, se ela não te oferece nada.
Tem gente que… Às vezes é o jeito da pessoa te receber também, sabia?
Gente, mas tem que oferecer alguma coisa.
Olha, vou ler o comentário aqui da Santa Carol, padroeira de Ratanabá. Detesto visita que age como se estivesse em sua própria casa. Tipo, aqui em casa, eu peço pra não entrar de sapato. Porque, né, sujeira da rua e estresse pós-Covid. Aí a pessoa fala, ai, que bobagem, eu limpo depois. e já vai entrando. Eu consigo enxergar as pegadas invisíveis de sujeira.
Ai, gente.
Então, aqui em casa, todo mundo que entra já tira o sapato automaticamente.
Normalmente já tira.
Porque, como eu disse, eu só vou receber pessoas que eu gosto. Então, as pessoas que eu gosto são educadas.
A pandemia deu uma boa desculpa pra você ser chata com isso. Pode falar, não, porque realmente eu sou muito preocupado. É. Você pode assumir, eu acho, hoje em dia, falar, não, realmente sou muito preocupado, sim.
É, eu confesso que eu não gosto de tênis no tapete e nem chinelo.
Você não, você se
eu não gosto.
Eu nunca fui um incômodo assim.
Eu não gosto porque suja o tapete, gente.
Não, suja, obviamente. É…
Caceta!
É, aqui no nosso prédio, né, tem pessoas de outras nacionalidades, né. E tem até, acho que aqui um andar, acho que são… Não sei se são coreanos ou chineses. E aí você vê até, assim, às vezes a gente desce aqui a escada de serviço e você vê que eles deixam todos os sapatos fora aqui do…
É, porque eles só andam em casa sem o sapato,
e
né.
E é um hábito de higiene mesmo, né, gente. Eu, na minha casa, todo mundo sempre entrou de chinelo, de tênis, tudo. Uhum. Então eu não tenho muito esse hábito de cobrar as pessoas de tirar.
Eu lembro
mesmo
que…
fazendo sentido. E até, às vezes eu me sinto um pouco desconfortável em cobrar das pessoas, eu confesso.
Mas as pessoas aqui é muito automático.
Mas eu não ligo se eu for na casa dos outros e os outros falarem. Eu não ligo.
Eu também não ligo.
Não vejo nenhum problema.
Eu lembro que quando eu era pequeno, que minha mãe recebia as vizinhas em casa, assim, pra tomar café, fofocar tudo. Uhum. Às vezes a pessoa ia de chinelo e tirava. Aí minha mãe que falava, ai, não precisa tirar não, imagina.
Até hoje ela fala, quando a gente vai lá, a gente tira, né?
Não precisa tirar não. E tinha muito esse clássico, assim, né? Minha mãe também queria. Imagina. Ai, que se tá limpinho. A minha mãe, não, tá uma bagunça.
O que eu acho que é o mínimo é pelo menos limpar no tapetinho.
É.
Você mostrar que você tá, ó, tô
bateu o pezinho ali, eu também acho.
Porque se já entrassem também, acho que também é uma falta de educação.
Eu acho também.
Você pelo menos dá uma… E isso em qualquer lugar até. Às vezes você vai entrar num prédio comercial, você vai, sei lá… Às vezes, sei lá, eu lembro das pessoas entrar com chuva. Uhum. A pessoa não bateu o pezinho no tapete, sabe? Aí suja tudo ali, poxa. É.
Olha, eu vou comentar um clássico de visitas aqui que eu tava demorando pra aparecer, tá? Da Ju, ó.
Tá.
Eu odeio receber visita, ainda mais se traz criança encapetada, que destrói tudo e a mãe não vê o porquê isso já aconteceu comigo. E eu não pude falar nada, porque eu era ruim e a criança era só uma criança. E eu não gosto também de visitar o povo.
Certo.
A Ju não gosta de visitar ninguém e ela não gosta de criança em casa.
Tá, isso aqui, gente…
É polêmico.
É polêmico,
né? É polêmico porque tem muitas vertentes dentro dessa coisa de receber visita de criança.
Você também já foi uma criança?
Eu quebrei a tampa de um baleiro de vidro de uma amiga da minha mãe.
Então.
E eu era uma criança encapetada.
Exatamente. E você já provavelmente já incomodou alguém.
Já.
Por mais que você não lembre, você chorou.
Mas gosto que vem criança pegar meus brinquedos. Não gosto, gente.
Eu não ligo. Aqui a gente tem muitos brinquedos.
É, mas a gente dá os que não quebra. Pra criança brincar.
Eu realmente não me importo, gente. Eu acho que a criança veio. Eu entendo o fato de ser criança. Eu era uma criança também que mexia. Nunca cheguei… Não lembro de quebrar, assim. Não lembro. Mas eu mexia nas coisas e…
Oh, mas nunca veio um furacão de criança aqui também. Veio o seu sobrinho que brincou bastante, mas ele também não destruiu tudo, sabe?
Não, não. Eu acho que é uma função dupla aí. Eu acho que os pais têm que ficar de olho
mas
mesmo.
Mas dá raiva da mãe que não percebe que a criança tá pulando no teto.
É porque às vezes a mãe e o pai, gente, essa criança já tá cansada.
É. É, já tá
esgotada. Ele já tá tão cansado que…
E pra eles é normal ver essa cena.
E eu acho também um pouco disso. Às vezes eles acham que pensam que, pô… Acho que você vai entender que é uma criança ali, sabe? É que nem um pet, gente. Você vai… Não é que nem um pet, obviamente, tá?
Não,
tô fazendo uma alusão que às vezes você não vai na casa da pessoa e o pet vai em cima. Eu comecei a me tocar um pouco dessa coisa da criança… através do meu pet, tá? Não que eu esteja, obviamente, comparando. Mas às vezes as pessoas vêm aqui e o nosso gato quer subir em cima.
Sim,
e às vezes a pessoa fica incomodada. Porque eu já fiquei incomodado com o bicho dos outros indo em cima de mim.
Ah, eu não gosto também.
Mas aqui eles não fazem isso com os outros?
Fazem isso com os
outros. E a gente fica, ai, não, ele não faz nada. Mas assim, pra gente que tá na casa do outro,
exatamente.
O não faz nada não vai mudar nada.
Mas
porque
aí
o bicho tá em
aquilo
cima
também,
de mim.
Se a pessoa vem aqui, já sabe que tem gato, né, gente?
E se a pessoa tem criança, você sabe que ela tem uma criança.
Não, mas eu não tô sendo contra. Eu só tô falando que, assim, também tem que ter limite.
Eu acho que é de ambas as partes.
Tipo assim, essa coisa de, ai, o pai e a mãe tá cansado também não é uma desculpa.
E, ai, o pet não faz nada também não é uma desculpa.
Então, mas eu tiro o gato de cima dos outros quando as pessoas
Eduardo,
vêm aqui. Eu
às
tiro
vezes,
sim.
Mas às vezes o gato fica muito de cima.
Então, mas, por exemplo, a Lorelai vem aqui. Ela gosta quando o Dudu fica
o Rafa,
no colo dela.
Vou expor aqui, tá, então.
Exponha.
O Rafa Dias vem, ele tem medo dos gatos.
Sim. Gente, mas o Rafa…
Mas aí você fala, ai, Rafa, mas…
Mas o
não
Rafa…
Não dá pra falar assim,
gente,
ai, ó, não, ele não faz nada.
Não, gente, o Rafa tem um medo dos gatos que é assim… Tipo assim, é melhor ele não vir então, tá, Rafa?
Coitadinho.
Não vem. Gente, ele não consegue ficar sentado. O gato olha pra ele. Você sabe que eu não tô exagerando.
Mas é porque ele tem muito medo
não,
mesmo.
Não, mas assim, eu entendo. Porém, assim, a gente tem quatro gatos. Não dá pra prender os quatro gatos lá no fundo, porque o Rafael Dias tá aqui
eu
em casa.
Eu entendi, sim, mas aí às vezes…
E ele... também não dá pra prender a criança no quarto, né?
Exatamente
isso. Por isso que eu também compreendo.
Por isso que hoje eu também compreendo,
eu compreendo,
sabe? Sem
eu
falar
que
também,
faz parte,
o dia
sabe?
Que a Mari Maria foi gravar com a gente lá no nosso segundo apartamento, gente, a Mari Maria foi com umas calças de franja.
E o
gato
Dudu começou
de ficar nas
olha
franjas.
Olha que vergonha!
Mari Maria e pulando na Mari Maria, meu Deus do céu, Mari Maria.
Bom, vou ler mais um comentário, tá? Taia Fruta. Um dia, a janela da minha sala estava com a cortina aberta e do portão dá pra ver tudo a minha sala. Ah, um clássico. E do nada, começaram a trocar a campainha. E eu entrei em choque, porque não estava esperando ninguém. Falei pra minha irmã de 5 anos ficar agachada. E nós duas ficamos no chão até irem embora. Gente, vira uma zona de guerra. Eu também faço… Eu já fiz muito isso,
tá? E pra conferir se já foi.
É, aí você dá uma espiadinha, aí já agacha de volta.
E pra você ver, é um hábito que vai passando de irmão pra irmã.
É, é um clássico, é maravilhoso.
Quando você é o pequeno, eu digo por mim, o irmão mais velho te manda. Quando você é muito inocente, o mais velho fala, ai, fala que a mãe não tá. Fala que a mãe não tá. Só que aí vai crescendo,
isso.
Aí você vai percebendo que, ah, você tá me usando como uma estratégia.
É,
e aí
é.
Os dois que se escondem.
É, ai, porque o simples fato de você aparecer na janela e ter que dar uma explicação…
É.
Já irrita muito. Esse é o mal de morar em casa com um bairro pequeno, assim, sabe?
É,
porque tem, essa tradição de você tocar a campainha dos outros, de você ir.
É.
E você vai até a residência do outro, sabe?
São pontos que, da mesma forma, são positivos, numa necessidade, né? Todo mundo se ajuda, né? Quando precisa de alguma coisa, às vezes
sim,
sempre tem um vizinho que você pode bater ali.
É.
Que, por exemplo…
Pedir uma xícara.
Meus pais nunca tiveram um carro, né? Então, por um tempo, às vezes, se acontecia alguma emergência, era algum vizinho ali que levava de carro, entendeu?
Sim.
Tem suas vantagens.
Ah, mas são coisas diferentes, né? Favores,
não.
Ajudas…
Mas, por exemplo, mas aqui no prédio, a gente não tem um… Entendeu?
Não, você
não,
não
tem um contato assim.
Não, não.
Se precisa cuidar da criança, entendeu? Ó, sua mãe não precisava que cuidava, a vizinha cuidava do gato?
É,
entendeu? É nisso
tem
que eu tô falando.
Essa intimidade. Aí.
Mas também vem esse outro lado, que também é de… Às vezes você não tá afim, às vezes você não tá afim, né? Aí você tem que atender.
Olha, a Larissa mandou aqui até uma imagem, que eu tô assustado com essa imagem dela.
É.
Minha casa sempre esteve cheia de visita. Corta, olha a foto que ela mandou, tá lotado de gente.
Lotada de visita.
Parece uma quermesse. Todos os domingos, nós recebemos parentes em casa. Quase todas as comemorações, festas de aniversário dos parentes também são comemoradas aqui. Hoje em dia, às vezes acho cansativo. Foto do último Natal. E ainda faltam parentes. Amiga, você vai ficando velha, ou você vai amar mais ainda esse tipo de coisa.
É, porque às vezes você ressignifica.
Ou você vai odiar. Eu gosto meio termo. Eu gosto de muita gente que eu gosto. Gente que não tem muita intimidade, eu não gosto.
Eu gosto, na verdade, quando não se tem a obrigação.
Ótimo, é isso.
Porque tudo que vira uma obrigação, aí perde-se a graça, entendeu?
Aí tem que ir recebendo aniversário.
Ou você precisa ir, entendeu? Porque às vezes você não tá afim de estar com um monte de gente, você fala, ah, hoje eu não vou. Ótimo, beleza. Se todo mundo concorda, não tem problema algum. Agora, quando é uma coisa obrigatória, que nem quando os nossos pais falavam, ah, você tem que vir, você tem que falar com a visita, você tem que não sei o quê. Aí eu acho que isso pesa um pouco e vai criando até esse rolê da gente não querer tanto, sabe?
Uhum, uhum.
Por exemplo, lá em casa, eu era o mais antissocial.
Eu também.
Porque meus irmãos não ligavam disso, de receber a visita.
Eu tenho uma irmã que é antissocial igual a mim, mas a outra é o contrário.
É, meus irmãos adoram.
Eles gostam, né?
Mas com o tempo eu fui mudando, porque eu fui também… Eu fui indo nesse meu tempo, entendeu? Eu queria ir lá e conversar.
Uhum.
Então aí eu fui ressignificando, assim, esses momentos de ir na casa dos outros como visita também.
Certo.
Porque eu também tinha esse rolê de, ai, será que eu não vou estar atrapalhando? Eu vi até algumas pessoas comentando aqui. Acho que a gente vai ler algum comentário assim.
Vamos lá.
Porque eu sempre me senti meio incomodando as pessoas. Porque eu pensava, ai, se eu não gostava de receber, às vezes a pessoa também não gosta de receber.
Mas tem casa que você vai, é muito estranho, né? Que você automaticamente não se sente bem.
Ah, às vezes tá um climão.
Tem casa que você não se sente bem, assim. Sendo tipo… ai, não queria estar aqui, sabe?
É porque a gente ia com nossos pais, né? Então, às vezes, que a mãe às vezes tem que levar. É a mãe levando a criança, porque não dá pra deixar sozinha.
Nossa, é complicado.
Aqui não tem gente só que odeia, tá? Ó, o Bruno Baroni underline A, podem me julgar. Eu amo visita. Olha. Adoro receber gente, fazer comida, comprar quitutes e arrumar a mesa. Mas não me traga criança na minha casa. Aí, amigo, então você não gosta de todo mundo.
É, não,
aí, ele abre-se. Ele criança é também devia valer, tá?
Ele é seletivo.
A tia fica nervosa. E uma coisa que me irrita é quando a visita não pega as indiretas pra ir embora. Nossa, tá tarde. Nossa, que sono. Nossa, tô muito cansado.
É, aí a pessoa tem que se tocar também, né, gente?
É, eu acho que, gente…
Eu não gosto de ficar até tarde na casa dos outros.
Nossa, preciso tomar banho, nossa. Ai, daqui a pouco tenho que sair. Gente, são dicas pra você ir embora.
É, querendo ou não…
E aí, se você não se toca, aí a pessoa começa a ficar com raiva mesmo.
Então,
aí para de oferecer…
Eu acho que tem que ser normalizado isso. Tipo, ah, eu posso ir aí amanhã na sua casa? Olha, pode vir, mas tal hora eu preciso ir embora. Tipo, tal hora eu preciso sair.
Já deixa o recado.
É, já combina.
Mas tem gente que não se liga mesmo.
Porque assim, é, eu acho que, meu, é a sua casa. E aí você deixa de ter a sua privacidade e a sua liberdade, porque a outra pessoa tá folgando na sua casa, sabe?
Uma técnica que você pode fazer…
É deixar a pessoa sozinha na sala e dormir. Deixa a visita sozinha,
deixa
e vai dormir.
Deixa um alarme, e aí você deixa o alarme. Aí você tá conversando com a pessoa e toca o
alarme.
Olha,
fica a dica.
Aí você, nossa, dá lá. Aí você olha no relógio, caraca, esqueci que eu tinha que sair agora pra fazer rolê.
Menina, tem uma consulta.
Menina, nossa, eu esqueci, vou ter que tomar um banho rápido. Aí talvez ajude, tá? Não sei.
Ou talvez não.
Eu gosto também de receber as pessoas, gosto de montar. Eu e Eduardo, a gente criou o hábito muito de receber as pessoas com um grande café.
Ai, a gente adora.
Então quando a gente recebe aqui tanto amigos pra visitar, quanto pessoas pra gravar, que é um tipo de visita diferente, né?
É.
Porque quando a gente grava com as pessoas, a gente gosta de conversar antes, sabe?
Pra dar uma aquecida.
Não só vir gravar, sabe? Pra conversar e comer alguma coisa. Então a gente criou esse hábito, que é um hábito que a gente gosta muito.
Sim, é verdade.
De receber, montar uma mesona, assim. Mas eu fico um pouco angustiado, porque pra mim sempre tá faltando uma coisa. Eu fico meio que, ai,
imagina,
tá bonita.
A gente bota a maior mesona, amor.
Sim, mas eu fico meio agoniado.
E às vezes a pessoa até fala, nossa, quanta coisa!
É uma pressão você ser um anfitrião.
Porque
eu fico me colocando nesse lugar que às vezes eu não fui bem tratado. Às vezes eu fico, pô, eu queria ter essa experiência,
entendeu?
Ah, mas
eu já larguei isso pra trás, já. Eu acho que todo mundo que vem aqui é bem tratado.
Não, acho que sim, né?
Eu acho que sim. E se sair falando mal também, foda-se, não volta mais.
Uma coisa é…
Né? Não volte
se
mais.
Tem uma coisa que a gente aprende com a vida é que por mais que a gente tente entregar tudo, nunca vai estar suficiente pra algumas pessoas.
Sempre tem gente que vai sair falando.
Não é?
A Lê falou aqui, ó. Não gosto de visita. Fazer sala me suga a energia. Minha bateria social é viciadíssima, dura pouco. Não tenho mais paciência pra essas formalidades. Claro que eu tô falando com relação a quem é inconveniente. Se eu convido, pode vir. Não é da boca pra fora. Se você convida, é que você quer receber a pessoa, né?
Eu também acho.
Eu sinto falta de receber as pessoas. Nesse tempo que eu fiquei no hospital, Eu tô louco pra receber nossos amigos aqui.
Eu acho que não tem problema uma visita surpresa, entre aspas. Mas quando é uma surpresa, é que a pessoa fala assim, olha, eu tô aqui perto, posso passar aí? A pessoa pergunta.
Dá uma passadinha,
menina, eu tô aqui perto, posso passar? Aí, porque aí você fica nessa liberdade de falar, olha, eu tô correndo, não tô em casa.
Eu tinha uns parentes, que são pessoas que eu tenho contato até hoje, que eles todo domingo eles iam em casa. E apesar deles não avisarem, a gente já sabia que eles iam.
Sim.
Então a gente já esperava.
Já fica meio
porque
que
domingo,
ali…
Porque aí, a gente passava o domingo junto, era legal, sabe?
Na intenção,
porque
já entendi.
Porque minha tia e tal, então era legal, assim. Mas, ai, tem gente que… E às vezes era uma coisa… Minha rua é uma rua sem saída, a rua da minha mãe, né?
Vai.
E aí, às vezes tinha gente lá do fundo que não tinha tanto contato com gente lá da frente.
Certo.
E às vezes, do nada, a vizinha do fundo passava e entrava.
Sim, pra tomar um café.
E aí, eu não achava que combinava, porque, tipo… O que vocês estão fazendo aqui, sabe?
Eu acho que
você é a vizinha do fundo.
Mas é que são pessoas com outros hábitos.
É.
A gente vem de um rolê… Não, a gente pegou uma grande virada aí, né?
Aí depois eu fui entendendo, porque fez mais amizade, sabe?
E hoje tem o Zap também, né? Hoje as relações…
visitas são feitas pro WhatsApp, gente.
Não que cortou, mas eu acho que a gente pegou uma geração assim, né, que era muito… Por exemplo,
Muito presencial, tudo.
Tinha o hábito de todos os dias ir lá em casa, meu avô. A gente morava na mesma rua, todo dia de manhã e todo dia à tarde ele vinha tomar um café. E aí, nesse caso, era tão habitual que pra mim não
era uma
tinha.
Pessoa de casa, assim, né?
Meu avô. E aí, tem dia que minha mãe não tava, aí a gente recebia mesmo assim. Meu avô, entra, avô, vamos tomar um café. E aí, dava um café pra ele. E às vezes, ele nem ficava muito, porque não ia conversar tanto com a gente.
Uhum.
Mas era um hábito de visita que a gente
tinha. Tudo vai do seu jeito. Se você é uma pessoa social, tudo vai disso, na verdade. Se você é muito sociável, a visita pode entrar na sua casa e se pendurar no teto. Você vai gostar, sabe?
Será? Não,
eu acho que pessoas muito sociais sociáveis gostam de socialização.
Eu acho que uma coisa é socializar, outra coisa é a pessoa que faz hábito, porque nem a moça falou. Que eu gosto, mas assim, entrar de sapato já não gosto,
não,
entendeu?
Sim, sim.
Eu acho que tem coisas que
Tem esse limite.
Tem limites.
Vou ler mais um comentário aqui do Luan, ó. Uma vez, quando eu era pequeno, uma amiga da minha mãe disse que ia visitar ela. Aí ela me disse pra apagar as luzes, pra fingir que a gente já tinha ido dormir. E quando eu tava apagando a última luz da casa, a amiga apareceu e viu. Mas mesmo assim, a gente fingiu que não tava. Gente, vocês fingiram!
Eu acho que a gente também precisa normalizar isso. Porque nem todo mundo vai ser carudo. Porque às vezes é isso, essa pressão social de receber faz a gente inventar desculpas. Tipo, minha mãe não está, e sua mãe tá lá atrás. É, você tá escondido e tal. É, já aconteceu assim, de, por exemplo, ai, a pessoa fala, não tô em casa. Aí você vai ver nas redes sociais e a pessoa tá lá na casa dela, entendeu?
Sim, sim.
Eu não fico com raiva disso.
Eu também não fico,
porque eu entendo,
gente,
que o quê? A pessoa não tava afim. E aí ela inventou alguma coisa e tudo bem, sabe?
Ele não quis ficar, né?
É, eu acho que se é um rolê mais assim, por exemplo, você combina com a pessoa e ela não aparece e tal, né? Mas se ela inventa uma desculpa, eu entendo. Eu entendo, porque eu acho que nem todo mundo tem esse carômetro. Se todo mundo… E nem todo mundo também aceita, porque às vezes você vai ser caruda e a pessoa vai ficar com raiva de você, entendeu?
Mas eu acho que a maioria das pessoas ficam irritadas. A maioria,
mas, gente,
elas ficam.
A pessoa não quer receber. Se você surge de surpresa, obviamente, se for de surpresa. Uhum. Se for combinado e a pessoa finge que não tá, aí você vai ficar chateada. Uhum. Porque, pô, você combinou e tal, né? Uhum. Mas uma visita de surpresa pode gerar uma desculpa de surpresa, entendeu?
Você
não acha?
Eu acho. Acho que faz sentido.
Rafael.Bastos, eu amo receber pessoas em casa. Sou bem senhora nesse sentido. Nem toda senhora gosta de receber, não, né?
A gente fala que a senhora véia que gosta, é chata também, gente.
Ou finge muito bem, né? Às vezes a gente acha que as pessoas também estão recebendo a gente de bom grado, mas elas só estão sendo sociáveis.
Só estão sendo educadas.
A coisa que me incomoda da pessoa chegar de surpresa é eu não conseguir arrumar a casa.
Ah, você quer arrumar a casa.
Rafael, eu sou totalmente você, porque…
O Fih, ele gosta de deixar tudo bem arrumado pra receber os outros. Gente,
eu não gosto que a pessoa veja que tá bagunçada, porque parece que eu não me preparei pra recebê-la. Eu quero receber ela bem, entendeu?
Certo.
Então me incomoda muito. E aquele velho hábito de que a casa está arrumada e fala, ai, não vou reparar na bagunça.
Isso é um clássico. Nossa, eu acho que essa foi a frase que eu mais ouvi na minha vida.
Não, repara.
Minha mãe
na
falando pra todo mundo, ai, não repara na bagunça. Gente, hoje em dia, eu confesso que eu sou um pouco mais desapegado. Eu não falo. Pra pessoa, ai, não repara, eu não falo.
Eu falo.
Eu não falo.
Eu mantenho. É porque sempre tem alguém
assim
no casal.
Sabe o que eu falo?
Né?
Teve até dias atrás que veio, não sei quem foi que veio aqui. Acho que foi a Adamite, nossa amiga, que a gente gravou.
A gente foi mostrar a casa.
E a gente foi mostrar a casa e o quarto não tava arrumado.
Tava bagunçadíssimo.
Aí quando entrou, eu falei, ai, amiga, tá bagunçado, tá? Eu avisei já.
E aí, eu gosto que a visita complementa com… Acho que a Adam até falou. Ai, a minha tá bem pior.
Assim. A pessoa já dá uma ajuda, se é verdade ou não.
Nunca
saberemos. Mas ela te ajuda, né? Mas assim, tipo, também não é todo mundo que vem aqui que eu quero mostrar a casa inteira.
Essa é uma outra questão.
Não, porque eu acho que isso é um… Vocês sabem que isso é um hábito do brasileiro, né? De receber a pessoa.
Ah, falam isso, mas será que só no Brasil tem isso?
Não, eu acho que não é só no Brasil. Mas eu acho que aqui é, tipo… É muito, sabe?
Mas as pessoas gostam.
De você mostrar… Quando eu vou na casa dos outros, eu não quero ver a casa inteira dos outros. Depende de quem.
Não é questão que eu não quero. Eu não me importo de não conhecer. Mas se a pessoa também quer apresentar, eu não ligo
aí
de conhecer.
Aí você vai ver.
Entendeu? Eu
mas
sou
pra
assim.
Que você quer conhecer o banheiro da… Gente, pra quê?
É que o nosso é de pelúcia,
não,
né?
Sim,
a pessoa
mas,
quer conhecer.
Sim, mas…
Ada tirou foto aqui, inclusive.
Ada, todo mundo quer uma fotinha na pelúcia. Mas pra que que eu vou querer? Ai, vem ver meu quarto. Pra quê, sabe?
Ai, não sei.
Ai, que chatice.
Acho que você apresenta, né? Você apresenta o local. Eu não ligo, tá? Desse hábito. Quando a gente for na casa, gente, eu faço a tour, o Eduardo não vai então, né? Vocês sentiram que é isso?
O que? Não, eu vou.
Ah, não, ele falou que não gosta.
Não, tem gente que eu gosto. Tem, por exemplo, os drag box, nossos amigos. Eu quis ver a casa dela.
Quis conhecer, entendeu?
Mas tem gente que eu não tô afim, sabe?
Eu não sei. Esse é um hábito que eu acho que tem que ser opcional. Mas é foda, né, também, se a pessoa te convida pra conhecer a casa e falar, ai, não quero.
Fala assim, ai, amiga, amiga, depois a gente vai.
Boa, depois a gente vai.
Ai, depois a gente vai, ou depois nunca chega.
Nunca
porque
chega.
Come, 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 o aí que... precisa ir embora rápido.
O que eu não gosto é, por exemplo, recém-casados ou recém com bebês. A pessoa quer mostrar o álbum.
Ai, que nervoso que me dá disso.
Não sei se esse hábito se mantém até hoje.
Ai, com certeza. Hoje eles põem DVD. Não, DVD
não, então,
mais.
Não tem. Porque teve uma época que você tinha que assistir o DVD inteiro da pessoa.
Ai, que ódio. Ai, vem ver o DVD do meu casamento.
Ai, não quero.
Ai, vem ver
DVD
o álbum
nenhum.
Do meu casamento. Ai, se o álbum de um ano do meu filho. Vai pra puta que pariu,
sabe? Você
tem
que deixar na mesa. Eu acho que se você quer muito mostrar pras pessoas,
é.
Deixa na mesa. Se a pessoa tiver interesse, ela vai falar: ai, o DVD, bota aí pra gente ver.
É.
Ela vai criar esse interesse,
exato,
entendeu?
Exato, exato. Você deixa num monstruário pra pessoa.
A Cláudia Tomanini falou uma frase que o padrasto dela fala, olha. Meu padrasto fala: vamos dormir que a visita quer ir embora. KKKKKK.
Ai, amei essa frase.
Tem gente que é muito caruda, né?
É,
tem gente que não se importa em falar. Amei o jeito que seu, porque ele joga uma piada.
Isso.
De leve.
Aí a pessoa se toca ou não se toca, né? Fica a critério.
Fica a critério dela. Boa dica aqui, Cláudia, do seu padrão.
Olha isso aqui, ó. Chá de bebê da Rihanna no The Town. O usuário é ótimo. Quando tem muita criança em casa, eu não quero dividir minha coca. Pego e tomo na caneca pra eles acharem que é café. Deus que me perdoe. É, você não quer dividir. Isso também é um clássico. Você não querer dividir o doce que tem na sua geladeira. Você não querer dividir o bolo que tem na sua geladeira.
Gente.
Agora seja sincero, não. Agora você vai ser sincero.
Ai, na minha infância, já escondi alguma.
Eu já escondi. Na casa da minha mãe, nossa, já escondi bolo de aniversário.
Gente.
Já escondi docinho, já escondi muita coisa de visita.
Olha isso. Eu escondi até do meu irmão, não vou esconder dos outros.
Então. Ah, eu já escondi. Ele aqui, o chá de bebê aqui, esconde coca da criança.
Ai, que horror!
Ah, é um clássico, né, de você esconder.
Ah, é. Confesso que quando a visita… É porque normalmente a visita é bem folgada ainda,
então.
Né? Que é a visita que a gente falou que chega e acha que é dona da casa. Botar o pé no sofá, gente, eu acho que você tem que esperar que a pessoa fale. Aí fica à vontade, pode colocar o pé no sofá. Não dá pra você ir colocando o pé no sofá sem a pessoa falar.
Eu acho também.
Eu acho, sabe?
É, eu acho.
Abrir
também.
Coisas. No máximo… É. Dentro do banheiro, você vai abrir um armarinho.
Ai, gente!
É, ó, quem abriu a gaveta da Titi?
Mas a Giovanna Obenck me falou que podia. Gente, foi assim, a gente foi gravar com a Giovanna Obenck, né? Daí, gravamos a collab, um apartamento aqui em São Paulo, chiquérrimo, né? E ela é super, recebeu a gente super bem.
Super, já tinha um monte de comida.
Tinha comida, é isso que eu gosto.
Tinha,
vamos
tinha
gravar?
Um chefe lá,
tem comida,
que fazia comida,
tem lanche. Mas assim, tirando isso, uma querida, uma fofa, né?
Além disso.
Aí gravamos o vídeo e falei. E aí foi torta na cara.
Nossa.
Ela que quis sujar a gente.
Sim.
Se ela quis sujar a gente, ela teve que dar um suporte pra gente.
Ela falou: pode usar o banheiro da Titi.
Aí ela falou assim: ai, eu achei tão chique, porque famosas, né? Aí eu entrei no quarto da Titi, gente, um quarto de princesa.
E aí tu dá uma reparadinha,
aí
né?
Você fala, nossa, quarto chique.
A gente queria conhecer a casa.
E é, só que ela não mostrou tudo. Daí ela falou, ai, vai no banheiro da Titi, né? Aí entrei no banheiro da Titi, um banheiro enorme, um azulejo branco. Chique, assim, sabe?
Chiquérrimo.
Um mármore, enfim. Aí ela falou, ai, usa a toalha que tá lá. Só que aí eu não achei a toalha que ela falou que tava em cima da pia. Sim. Aí eu abri a primeira gaveta.
Certo.
Porque ela tinha falado, se não tiver na pia, deve estar nas gavetas. Então ela
falou.
Da Titi. Então assim, eu abri a gaveta da Titi porque a Giovanna Obenck falou que podia abrir. Não porque eu abri, porque eu quis.
Mas aí
quando,
deu, né?
Mas quando eu era criança, que eu ia no banheiro dos outros, eu abria muito o espelhinho dos
gente.
Outros.
E tem que abrir silêncio pra não fazer…
É, mas tinha uns que fazia barulho, aí eu tossia.
Será pegando flagrante.
É um clássico abrir o espelhinho dos outros,
é,
né?
Já que nas outras partes da casa não estavam fabricadas, né?
Gente, por quê, né? Que a gente fica curioso. Porque é muito diferente de uma casa pra outra, né? As pessoas têm hábitos diferentes. Então, você querer… A pasta de dente diferente,
uhum.
É o negócio de barba, absorver… Tudo, tudo é diferente
todo
dos
lugar
outros.
Que a gente vai, hotel, Airbnb… Eu futrico tudo, gente.
Não, assim…
Eu não consigo me conter, não sei porquê, não consigo.
É que é uma coisa de criança, né? É uma coisa de criança.
Evelyn Van Kuki. Eu sou 100% aquele tipo de visita que tá tudo ótimo. Tenho vergonha até de pedir água. A casa da pessoa pode estar um chiqueiro. Que eu não falo nada. Tenho vergonha até de sentar no sofá. Evelyn, eu também sou assim, amiga. Por isso que eu tô falando aqui, né, Eu gosto de ser um bom anfitrião, porque assim, eu não peço nada pra ninguém. Então, eu penso que a pessoa pode ser assim também, tá com vergonha. Então, eu gosto muito de, tipo, tentar dar ali, socar o café com leite, né, principalmente.
Uhum.
Soca pão, soca bolacha, soca uhum. tudo que você quer, soca bolo. Não, você não quer levar pra casa ainda?
Leva,
porque
isso.
Eu também sou muito tímido, eu também não falo nada. Posso estar eu sou aquela que a pessoa oferece a comida. Hoje em dia, já me desprendi um pouco disso. Mas na minha parte da infância, eu não aceitava com vergonha. Eu ficava com vergonha de aceitar.
Uhum.
Às vezes, eu ia comer na casa dos amiguinhos. E aí, a pessoa oferecia um outro prato. E eu que tava morrendo de fome, querendo mais. Eu não aceitava.
Você não aceitava?
Ficava com vergonha.
Você
aceitava?
Então, eu acho que eu aceitava. Não, acho que… Não, acho que já aconteceu de aceitar e de não aceitar também.
Eu ficava com vergonha.
Acho que depende muito, dá uma vergonha, né?
Dá quando uma a casa vergonha. Tá bagunçada, eu tenho o hábito, assim, de discretamente a tentar dar uma arrumada. Então…
Ai, Felipe, não tem isso,
quando
gente.
Eu tenho intimidade, eu tento dar uma ajeitada.
Olha que absurdo. Não, você não se mexe na vida dos outros desse
eu
jeito.
Eu sei, mas é que eu vou automaticamente, eu começo a mexer assim. Ai, assim, eu mexo aqui, tá torto.
Olha.
Mas assim, quando eu tenho intimidade, obviamente, né, gente? Eu não vou chegar na casa da Regina Volpato, que a gente foi.
Ai.
Mesmo porque tava tudo impecável, né?
Chique.
O cachorro fez cocô lá na sala.
Fez cocô na sala, no meio do vídeo. Aí eu falei, a gente pode entrar no seu quarto pra gravar? Ela falou, não, tá bagunçado.
Aí ela foi sincera,
então,
entendeu?
E eu entendo.
E tudo bem, tudo bueno.
Ela falou, ah, não, tá bagunçado. E tem gente que não gosta mesmo.
É, exatamente.
E tudo bueno, né?
E tudo bueno. Tem que normalizar também, o não pode entrar.
Não pode entrar. Não, não vai entrar. Posso usar seu banheiro? Não, você não vai usar meu banheiro.
Faça aqui na sala.
Faz aqui na sala.
Mas vergonha de… Ai, eu morro de vergonha de ir no banheiro dos outros.
E pra cagar, então?
Nossa,
não dá, gente.
Tem que normalizar também o cocô na casa dos outros, gente.
Mas se você passar muito tempo na casa dos outros, uma hora o cocô vem. E aí, você vai fazer o quê? O
que, que você vai fazer?
É.
Eu gosto da pessoa que é caruda e fala, ah, eu vou fazer cocô, tá?
É isso.
Porque a pessoa já fica…
Ah, eu posso, vou cagar.
Porque aí eu boto até… Normalmente, eu tenho o hábito…
Olha, que lá vai ele.
Tá muito silêncio em casa, a pessoa vai no banheiro, eu boto um som mais alto.
Uma musiquinha,
pra pessoa se sentir à vontade.
Exato.
Porque senão, a pessoa vai ficar tipo, ai, vai sair um peidão aqui.
Isso faz parte de você ser um bom anfitrião
eu,
também,
eu
né?
Eu também acho que vai.
Falando em intimidade, ó, de Waila. Minha sogra tem a cópia da chave de casa. Quando estava grávida, deixamos caso tivesse uma emergência. Esses dias ela entrou e meu marido estava de pau duro. Teve que ficar escondido na mureta da cozinha até acalmar. Acho que ela nem percebeu, mas atrapalhou a brincadeira. Ai, desagradável, gente.
Quem nunca passou por uma situação dessa, né?
Pau duro ali…
Você tá lá numa pegação e chega aqui.
Pau duro é uma coisa que você tem que também fazer o quê, gente?
A gente pode falar nada, porque a gente já passou…
Já passamos por coisas parecidas também, né?
E aí, você também tem que entender, gente. Não fica futricando. Porque tem gente que quer futricar.
Futricar.
Ah, por que você tá aí atrás?
Isso, gente. Deixa… Porque meu pau tá duro, caralho. Deixa meu pau aqui.
Tem que se… Ah, a pessoa tá lá dentro. Ah, eu quero falar com ela. Ela tá lá dentro. Deixa ela vem na hora que ela precisar vir.
Ai, desagradável demais, gente. Desagradável demais.
Não atendo ninguém no portão, a não ser que me chame pelo meu nome.
Ai, chique.
A Geise Souza. Porque eu sei que pode ser urgente. Do contrário, é gente pra vender algo ou testemunha de Jeová.
Ai.
Testemunhas de Jeová, isso é um fator aí, né, importante que eles passam lá pra evangelizar no horário. Nas últimas vezes lá, eles passavam lá em Mauá, né? Quando eu morava em Mauá. Uhum. Porque aqui nos prédios não tem como, né?
Uhum.
É outro esquema que acho aqui em São Paulo. Eu vejo, às vezes, alguns totens, eles ficam na rua, assim, pra quem quer conversar.
Meu pai gostava de conversar, que eu contei aqui, acho, no podcast. Meu pai adora conversar com eles.
O problema pra mim do Testemunho de Jeová, eu não ligava até de conversar, mas uma vez eu fui conversar, e aí a moça começou a falar um monte de coisa que ia passar todo dia lá pra fazer um negócio, e aí eu não conseguia dizer não. E eu morria de vergonha.
Você criou um vínculo ali, né?
E aí eu combinei da moça passar lá e eu não consegui. Isso criança, aí minha mãe que teve que ir lá falar que eu me enganei.
Olha
que situação.
Colocou a mãe numa situação.
Coloquei a mãe na situação.
Por não saber dizer não. Olha, ó, a gente já fez um podcast sobre isso também.
Porque eles entendem, sim, se você sai e fala, ai, gente, não tô com tempo agora. Eles não vão ficar também insistindo.
Você
fala, ai, gente, não, muito obrigado.
Não me interessa esse assunto.
Só que aí a gente fica com tanta vergonha de dizer um não, que aí fica essa situação desagradável. E aí você fica meia hora sem sair no quintal. Com medo da pessoa estar lá na porta.
É, você começa a se privar da sua liberdade pra você não ter que dar de cara, né? Olha isso aqui, bolinhos de baunilha. Já sofri o reverso, visitava a casa do meu namorado e minha sogra sempre ficava de cara estranha. Achei que era por causa de tudo, menos que era por minha causa. Um dia perguntei e ela falou que eu tava querendo ser visita, mas já estava na família há 3 anos. Reclamou horrores que eu não estava limpando a casa que meu namorado mora com o irmão, que não trabalha fora e não lava um copo sequer. Parei de ir lá.
Eita.
A sogra achava que ela tinha obrigação de ajudar.
Não, amiga, aí já, né?
Eu acho muito.
Só
também.
Assim, depende de quantas vezes você ia lá também, amiga.
Se você praticamente
7 dias da semana.
É, 24 horas por dia pra lavar um copo, né?
É, quando tem intimidade de ir assim, você vai muito, você cria um hábito. Uhum. E ali aí você já… Eu acho que também tem isso de você, ó… Deixa que eu lavo aqui um copo.
Tem visita que quer lavar a nossa
não,
louça.
Não, deixa que eu arrumo. É, tem visita que quer.
Aí eu falo, não precisa.
Não precisa, que tem… Hoje em dia, a gente teve o privilégio da máquina, né, gente? A gente bota na máquina, mas a Siducha, é. Ela não aceita pôr
ela
na máquina.
Ela não aceita, ela quer não, lavar com as próprias mãos.
Quero lavar. Eu acho que se é um… Principalmente familiar, né? Se vai numa festa de família, vai num jantar que vai muita gente, não custa dar uma ajudada ali, não tem máquina de lavar, na casa da minha mãe não tem. Ajuda ali, eu vou ajudar pelo menos a arrumar.
Uhum, dá um tapinha, né?
Tem que dar um tapinha. Mas assim, esporádica. A sogra queria que ela fizesse o quê também?
É, eu acho que aí já é muito arrumar a cama do macho dela.
Mas é isso que você falou, não fui mais lá. Porque aí a pessoa não se incomoda também com você. Né?
É, ó, tem superstições aqui também, ó. O Pedro Silveira. Eu gosto de visitas quando eu convido. Se não convido, eu já boto a vassoura atrás da porta pra pessoa se retirar. Dizem que se você põe a vassoura atrás da porta, a visita não demora pra ir embora, né? Eu odeio quando mexe na geladeira sem pedir. Ai, já é demais também mexer na geladeira,
gente,
né?
Eu nunca tive esse tipo de pessoa.
Quando não gostam dos meus bichos e ficam falando pra eles saírem, sendo que a casa é deles. Aí, ó, um clássico.
O do bicho. Eu tenho os dois lados, como eu falei. Eu já fui em lugares que o cachorro, o gato ficava muito em cima de mim. E na época eu tinha muito medo. Ainda tenho medo de alguns, dependendo do bicho.
Do
ainda
bicho,
tenho,
é.
Vou
sim,
ser sincero.
Sim.
Então eu entendo o lado da pessoa também, de ficar assustada. Porque eu já passei muitos perrengues, gente. Então, entendo, sabe? Não, não tem como criticar.
É, não dá pra julgar, não dá pra julgar. Mas aqui eu sempre aviso, ó, eu tenho 4 gatos. Você vai querer vir?
É, olha. Vai sentar, vai ter pelo.
Vai ter pelo. Entendeu? E a gente… Meu, o gato, assim, você passa o aspirador, depois de 5 minutos já tem um tufo de pelo.
É.
Tem um quinto gato aqui já, só de feito de pelo.
Sim. É, eu acho que não dá pra você ser aquela visita que faz muitas exigências também. Eu acho meio chato
tem
também.
Tem que ser maneirado.
Aí você não vai, faz que nem a amiga falou. Tipo,
é,
não vou.
É, não vou e tá tudo certo.
Marca de ir num outro lugar. Tipo, vai num barzinho, vai num rolê fora da casa,
também
entendeu?
Também acho, também acho.
Isabela Carrinho. Depende muito da minha bateria social. Há 4 anos, moro sozinha em outra cidade. Só gosto da visita da minha mãe, que vem de outra cidade, e das minhas amigas, que moram aqui na cidade. Gosto de mesa posta, conversas, petiscar e bebericar. Mas só essas pessoas mesmo. Até porque sou da filosofia de só vai beber da água quem me ajudou a cavar o poço.
É, já é uma via de mão dupla.
Me sinto zero culpada por isso. Detesto gente com energia ruim aqui. Porque a casa é lugar sagrado. Então só entra quem, de fato, agrega.
Eu acho que é isso hoje em dia mesmo. Você precisa estar à vontade pra também receber quem você quer receber. Sabe?
Sim,
tem
sim.
Tem que estar à vontade.
Também acho, tem que estar à vontade. E faz sentido isso mesmo. Isso do parente mesmo é uma questão aí, né? Porque… É, por mais que seja parente, são hábitos diferentes, né? Pra alguns parentes, não tem problema você aparecer de supetão. Pra gente já incomoda, dependendo do parente, né? É, já a Lara Freire, que ela fala que ela não gosta de visita, tá? O que a visita faz que mais me irrita é ir na minha casa. Quando eu sou a visita, eu sou aquela que vai cedo. Porque eu odeio ir na casa do povo. Vai cedo dependendo do horário. Yara também, é.
Então,
quando vem cedo demais, eu também não gosto,
ai,
não.
7 da manhã, gente, a pessoa vai tocar sua campainha, sabe?
É, não sou fã desse hábito.
7 da manhã.
Mas acho que ela quis dizer, sei lá, ir à tarde. E vai embora cedo. Talvez seja isso?
Ah, sim. É, talvez seja isso.
É uma boa métrica, porque aí você entende que você não está incomodando a pessoa, entendeu? E também não acho um problema, por exemplo, né? Você vai, às vezes… É que dependendo da visita, que é distante, é mais rolê. Mas às vezes você vai na casa da pessoa e você percebe que ela tá agoniada com alguma coisa. Você fala, ai, Bia, acho que eu já vou indo.
Isso, depois
a gente
se fala.
E depois a gente se fala,
entendeu?
É
uma questão de ter um bom senso. Mas aí a maioria das pessoas são sem noção.
É, nem todo mundo tem esse…
A maioria não tem essa noção de perceber que tá incomodando, ou de, enfim, né, pessoas.
Eu gosto que tem gente que já aqui deda assim, ó, que gosta de ir na casa dos outros e marcando a pessoa aqui nos comentários, ó. A Paula Ramos. Paula Ramos e Ramos, amei. Ela colocou aqui: eu adoro ser visita na casa da @monica_rosario, porque há sempre comida.
Ai, arrasou, já marcou a amiga.
E aí a Mônica comentou aqui: é, gosto de encher a mesa de comida. Ai, é, tem lugar…
Eu gosto também, gente.
As drag box, por exemplo, gente.
Ai, é uma delícia. A gente adora se visitar.
Porque a gente sabe…
Porque a gente já é de casa também,
a gente,
sabe?
É, a gente sabe que nas drag box, é, a gente come alguma coisa. É, porque elas são pança. Da cozinha. E elas vindo aqui, elas sabem também que sempre… A geladeira e o armário está aberto para elas.
A gente petisca, beberica e fofoca.
Eu também gosto assim, tem lugares que são points. A casa da Siducha também, gente.
Ai, é uma delícia.
Casa da Siducha.
É uma delícia.
Quando eu vou visitar minha mãe também lá em Mauá, também minha mãe sempre tem alguma coisinha ali para comer. Então eu também acho que tem lugares que são o lugar salvo da visita, entendeu?
É o safe.
Eu gosto de ir na casa da minha cunhada também, que tem sempre uma comida gostosa.
Uma janta.
E assim, eu gosto. É, aí você acaba girando… Tem gente que fala que não oferece pra pessoa não voltar mais, né? Tem esse rolê.
É, pra pessoa assim, ela sabe que se ela vir, que ela vai passar fome.
Essa amiga lá do rolê que…
E minha mãe voltava falando mal quando ela passava fome na casa dos outros.
As pessoas voltam?
Minha mãe falava assim, nossa, ela estourou uma pipoca pra gente comer. Minha mãe falava… Minha mãe falava, nossa, ela estourou uma pipoca pra gente comer.
É, se eu não me engano, esse caso que eu contei da bolacha e da água, a pessoa tava comendo alguma coisa e não ofereceu pros outros.
Que absurdo.
Que aí agrava a situação, gente.
É.
Porque vai comer escondida, pelo menos, então. É, não come na presença de todo mundo.
Você vai comer na frente de todo mundo.
E quando você vai comer e a visita e tá a comida ruim?
Ah.
Você lembra uma história de alguém que foi tomar um café na casa de alguém e o café tava ruim?
E a pessoa não falou?
E aí a pessoa foi tomar o café e… Ai, já aconteceu comigo, já.
Já aconteceu com você?
De comer uma coisa ruim e aí…
Você não poder falar.
E aí eu também não consigo disfarçar. E a pessoa fica instigando. Ai, nossa, come mais!
É, toma mais. Come mais! Não, caralho, tá ruim isso
não,
aqui.
Não, não quero.
O tá certo bom. Era você falar, ai, tá horrível isso aqui, não quero.
Não, também aí não é…
Não, você não
vai… Ai, não tô podendo… Tô podendo comer, que eu tô com a dieta restritiva.
É, eu tô com refluxo, não posso. Né? E você inventa uma doença já aí pra…
É, a gente fala, mas também acontece o oposto, tá?
É, pode acontecer. Olha essa aqui, a Joquitita. Eu tô me mudando pra outra cidade só pra não receber visita. KKKKKK.
Nossa,
ela tá
amiga.
Se mudando só pra não receber visita.
É uma… E, gente, tem pontos que eu acho que precisa… Que nem eu falei aqui do café… Prova o café antes pra ver se tá bom.
Isso!
Uma outra dica é ver se tem papel higiênico no banheiro.
Ai, sim! Imagina a visita ter que te pedir o papel higiênico, que desagradável.
Eu já fui e não tinha.
Ai, que desagradável!
E é desagradável. Então cheque antes se tem papel higiênico.
É, gente.
Lá, se tem sabonete.
Tem que checar
essas coisas.
Tem que
já
tá
aconteceu da visita vir aqui, depois eu reparar que não tinha. Mas sorte que a pessoa não usou o banheiro. E eu, caraca, já pensou se a pessoa for sentar, ter que me pedir o papel higiênico.
Olha
que situação.
Ai, é uma situação desagradável. Agradável demais. Tudo que envolve esse âmbito da visita é uma coisa delicada,
o cocô,
né?
O xixi.
Ai, que coisa desagradável, gente. Tem que deixar um fricôzinho no banheiro.
O fricô, a gente tem nos nossos.
Então, pra pessoa respingar ali, o cocô dela não ser sentido por terceiros, né?
Ó, a Andressa Veloso está contando aqui o lado de uma mãe que tem um bebê, tá? Vocês ficam reclamando das crianças dos outros.
Tá, vamos ter que dar voz pros dois lados.
A Andressa aqui, ó, odeio a visita. Se eu não te convidei, não venha na minha casa. Peguei trauma desde que tive meu filho. E minha sogra ficava chamando as amigas dela para ir na minha casa. E eu fingia que não estava em casa, mesmo ela sabendo que eu estava. KKKKK. Hoje moro em condomínio, e um dos motivos é esse.
Gente.
Entra quem eu deixar entrar. Porque também, gente…
Todo mundo quer conhecer o bebê.
A mãe acabou de ter o bebê. Ela não tá dormindo, porque o bebê tá
quer
um
mamar,
caos.
É.
O bebê quer mamar em todos os momentos. E é adaptar essa rotina. E tem que… Eu ficaria agoniadíssimo, gente, pensando se o bebê tá bem. Nossa, imagino. E aí, quer ir lá beijar o bebê, se esfregar no bebê.
Esfregar a cara no bebê. Aí a bochecha do bebê fica tudo empipocada. De você ficar esfregando a barba no bebê.
Tudo bem que você quer mostrar ali que tá um apoio. Mas aí você manda uma mensagem pra mãe e fala… Olha, me avisa quando você estiver de boa pra receber.
Manda uma mensagem no Facebook.
Ou manda só uma mensagem:
ai, parabéns pela criança.
Um dia quero ver.
É,
isso. Quando tiver...
Mas o que me irrita é que tem gente que nem tem tanta intimidade assim.
Exatamente.
E quer ver, e quer tá lá.
Isso que eu não entendo.
Sabe, vai se fuder.
Em nenhum momento, outro momento, a pessoa, tipo, dá um sinal de vida, né?
É, vai se lascar, sabe?
Também não entendo. Então é importante também falar que a mãe e o pai do bebê também…
É, a família.
Também sofre, tá? Não é? Porque… E aí ele quer se vingar o quê? Levando o bebê e tudo. E
exatamente. Aí ele vai se vingar pra levando a criança pra fazer um furacão na cara do…
Você não foi lá me infernizar? Agora eu vou trazer aqui
pra destruir isso. Você não quis ver? Agora você vai ver e você vai se sentir. Aí a criança destrói a casa inteira. Pode destruir.
A Isabela Lepeira, tá? Ela gosta de receber amigos em casa. Porém, aqui não é um caso da criança que não quer descer pro quarto pra cumprimentar. Aqui é o marido dela, tá?
Ai, o marido dela não gosta.
Ela falou, eu adoro receber amigos em casa, mas meu marido não, kkkk. Ele fica igual criança, totalmente emburrado. Não tenho filho, mas tenho um marido que me faz passar vergonha. Porque aí, né…
Ai, difícil,
se
gente.
Se é a criança, se todo é o mundo adolescente, repara. O pai ainda acho que consegue dar um truque de… Ah, ele tá lá estudando, tá lá, dadadá, né? Agora, quando não é seu cônjuge, é uma situação mais complicada.
Eu acho chato, tá? eu acho que o cônjuge…
Você acha?
Eu acho que tudo bem, ai, cada um faz o que quer. Mas eu acho que tem que ter uma mínima ajuda ali nisso.
Você fica um pouco desconfortável.
É uma parceria, sabe, gente?
Eu acho, sabe o que pode fazer, já que a pessoa não tá afim? Ela dá uma volta, talvez sair.
Ah, ele não tá em casa, melhor.
É.
Do que estar e não querer
ficar. Porque realmente fica… Eu já fui em casa de amigas, né? E vou dizer, até assim, nem pode ser exatamente isso, mas você… A gente, por ser viado… A gente
parece fica, que é por isso, sabe?
É, às vezes a gente fica assim, meio… Ai, às vezes o marido não gosta, sabe?
Uhum.
Mas aí, nesse caso, o que eu recomendaria? Fala pro boy dar uma volta mesmo. Ai, vai no cinema, então, vou receber meus amigos. É. E aí, você recebe a pessoa, e aí, quando a pessoa vier, você fala… Ah, ele foi sair e tal… E acho que fica mais confortável mesmo.
Eu
porque
acho.
A pessoa não sair pra cumprimentar, pode gerar essa… Ela não é obrigada, como a gente falou, ela não é obrigada.
Não, ninguém é, né?
Ninguém é obrigado.
Ninguém é.
Mas aqui a gente se contradizendo, entendeu?
Sim. Ai, gente, é que cada situação é uma situação. Não tem como você pregar uma regra pra isso. Porque cada situação é uma situação. Cada pessoa é uma pessoa, cada casa é uma casa. Visita é uma coisa difícil.
Vai depender… Fica assim, eu acho que o grande critério fica dependendo da visita. Depende do momento.
Uhum.
Mas o principal de tudo, eu acho que é um grande consenso em geral, é se foi avisado ou não. Então, gente…
Gente, vamos avisar quando for visitar?
Eu acho que essa é a
grande
questão.
Ou mandar uma mensagem. Aí, se a pessoa te der duas desculpas seguidas de que ela não está em casa e não vai poder te receber, é porque ela não quer que você vá. E aí, você não precisa ficar insistindo.
É, eu também acho que é isso.
É,
acho
ela que não precisa ficar insistindo, sabe?
E eu acho que é isso, é você avisar e também entender se a pessoa não tiver afim. Acho que essa
é
a gente. E quando você pega a visita falando mal de você? Pra fechar esse assunto,
meu
Eduardo.
Meu Deus, jura que tem uma dessas?
Fabielle quase. A visita não, a anfitriã, tá? Fomos visitar minha sogra em outro estado. Estávamos hospedados na casa dela, por insistência dela. Tem gente que insiste pra você ficar na casa dela, né? Às vezes você não quer, não, eu fico num lugar. Mas não, fica aqui na minha casa, tem um quarto e tal. Lá em casa, minha mãe sempre recebeu as pessoas e sempre ofereceu pra dormir.
É
um hábito
dormir,
normal.
A visita que vem pra dormir é uma função a mais.
É uma função a mais.
É uma função a mais.
Mas assim, eu cresci muito com esse hábito. Então, por exemplo, a Siducha tá dormindo aqui esses tempos. Eu não me importo, gente, de
não,
ter outra pessoa
não
e tal.
Eu também não ligo.
A Fabielle já foi uma situação complicada. Cheguei lá, a casa estava muito suja e bagunçada. E no dia que chegamos, começamos a arrumar a casa enquanto ela dormia.
Meu Deus!
Ainda fez um favor, né, Fabi? Mas eu te entendo, porque eu também faria o mesmo, tá? Um dia, fomos passear com o meu filho no condomínio e voltei antes por algum motivo. Peguei ela falando mal de nós para o meu cunhado no telefone.
Olha, que absurdo!
O barraco foi armado, com direito a dedo na cara e muito xingamento. Fomos para um Airbnb e até hoje… Mal nos falamos. Nossa, amiga, ficou uma situação mesmo.
Porque você mas é desagradável você pegar a pessoa falando mal de você, né?
Até meu marido cortou relações. Foi ruim, mas foi bom também poder falar umas verdades na cara daquele povo. Pra você ver, ó…
Já não se gosta, já não se suporta.
Não seria resolvido melhor se…
Se não fosse, não vai.
Ai, melhor não.
É.
Porque você tinha condição,
exato,
né, amiga?
Exato.
Mas
tá
aí
vendo?
Tudo foi girado, né?
Tem gente que se coloca nessa situação também. É bem feito.
Mas pelo menos deu pra falar, né, na cara.
É, deu pra hablar.
Isso me lembrou aquelas situações quando a gente tá na casa dos outros e começa a ter uma discussão familiar.
Ai, aí você fica, você fica assim, meio de lado, assim, né?
E aí você…
Você finge que não é com você, assim. Aí porque você não é com você mesmo, né?
Sim, aí você fala que você vai embora, você vai sentir que vai ficar um climão também. Você fala, ai, gente, eu acho que é melhor eu indo… Aí fica mal, aí você não sabe como você agir.
Aí ninguém te responde direito.
Ai, que horrível!
Difícil, ai, gente.
Dramas,
difícil.
E dramas, dramas e dramas.
Mas é isso, né? Continuem comentando aí pra gente as situações de visitas de vocês.
Mas aqui no podcast são sempre bem-vindos, tá?
Sempre. Não, aqui no Diva da Diva, sempre bem-vindos. Principalmente ao nosso Apoia-se, tá? São muito bem-vindos, tô brincando, gente. Você tem alguma coisa pra falar que você gostou e não gostou desses últimos dias, Fi?
Você tem coisas pra falar?
Eu tenho uma coisa pra reclamar, uma militância que eu vou fazer aqui.
Oi.
Porque eu tive alta, né, e eu agradeci as enfermeiras lá, fiz post nas redes sociais, tudo. E aí, muitos enfermeiros mandaram mensagem falando pra eu dar voz ao piso salarial das enfermeiras.
Que o César Black até comentou lá no BBB,
que,
né.
Que, gente, parece que é 1.200 e poucos reais, não sei, uma coisa assim. E, gente, se não fosse as enfermeiras pra fazer o que fizeram comigo…
Sim.
Eu tive uma outra ótica da enfermagem, assim, porque… Sim. Nossa, elas são muito fodas. Muito fodas, muito fodas. Então, eu estou dando voz aqui. É um absurdo esse piso salarial. Vamos valorizar essas profissionais, porque elas são tão importantes quanto os médicos,
sim,
tá?
A gente tinha falado, acho, no Jornal da Diva. Mas,
muito,
né?
Importante. Acho que a gente comentou, não lembro, mas estou aqui reforçando, porque, nossa, agora que eu vivi na pele. Essa coisa de precisar da enfermagem mesmo.
E o cuidado, não só o cuidado de… cuidar da ferida, né, do remédio e tal.
Todo cuidado.
Mas do carinho,
tudo,
né,
tudo,
da
tudo.
Atenção, de conversar, de acalmar também. Só um pessoal assim, gente, e… Muito maneiro, assim. Só tem que agradecer mesmo. Todos foram incríveis, né, no hospital. E não só nessa situação, mas em outras aí da vida que a gente já passou, né. Sempre bem tratados. E realmente, eu acho que essa semana a gente teve não só esse caso aqui, que foi muito pessoal com a gente dos enfermeiros. Mas também teve aquele ataque na escola, onde aquela professora faleceu. Uma grande tragédia aí, né, ainda sendo investigada. E a gente sempre fala aqui sobre os professores, o quanto foram importantes na nossa vida. E ver o que aconteceu com aquela professora. E aquelas outras professoras que ainda defenderam os alunos, imobilizando, né, o agressor. E saber também que é uma outra categoria que é muito desvalorizada.
É bizarro,
trabalha,
né,
nessas condições e ainda passa por situações assim. Eu acho que só… ao mesmo tempo, um agradecimento a eles. E ao mesmo tempo, reclamar, né? Porque a gente sabe que não é valorizado, assim, né?
Tem que falar, gente.
Só é valorizado, às vezes, quando acontece uma coisa assim.
Quando acontece uma coisa bizarra, exato.
E acho que é isso, né?
Eu acho que a gente precisava falar sobre isso.
Com certeza,
tá?
Com certeza.
Bom, agora a gente vai ouvir uns Amigas Deixas de Ser Trouxa pra finalizar o nosso episódio de hoje, gente. Como sempre, né? Toda semana a gente ouve os áudios de vocês aqui, pedidos de socorro, pedidos de conselho. E lembrando que no episódio de amanhã, a gente faz isso e muito mais. A gente atende vocês com um pouco mais de calma ali, porque é um episódio exclusivo só pra isso.
É.
Tá, ó, o número pra você entrar em contato com a gente é o 11 98537 9539. Pode mandar aí o seu saque, seu Amiga Deixa de Ser Trouxa, seu comentário, que todo final do Diva da Diva aqui do episódio, a gente ouve os áudios de vocês, tá? Eu vou ler aqui, ó, vou ouvir, né, na verdade, uma Amiga Deixa de Ser Trouxa com o seguinte título: Minha Amiga Se Afastou Após Namorar. Que é um clássico, né?
Ei, amiga.
É um clássico. Ah, foi um favor que ela te fez. Vamos ouvir.
Acho que tem dois lados aí dessas histórias.
Vamos ouvir primeiro, pra depois a gente, né, saber do que se trata.
Tá.
E aí, divas e divas, tudo bom? Então, meu nome é Léo, pode chamar de Léo. E eu queria falar, né, hoje no Amigo de Ser Trouxa, antes eu queria falar que eu gosto muito de vocês. Acompanho o canal de vocês há muito tempo. E eu queria falar que… O que que eu faço? Porque a minha melhor amiga, ela começou a namorar… Ela conheceu um menino em dezembro, conheceu um menino em dezembro. E desde então, ela perdeu total contato com a gente. Ela fala zero com a gente e ela, tipo, não tem contato. Vale ressaltar que no começo a gente não gostava dele. Não gostava, entre várias aspas. A gente não era muito próximo dele, nem com a cara dele, porque, sei lá, tipo, ele era mega diferentão, mega seco com a gente, mega educado com a gente, mega mal educado com a gente sempre. Nisso, a gente falou, tipo, ah, tá bom, né? Eles começaram a namorar em janeiro. E desde então eles, tipo, não se misturam mais com a gente. Só que a gente convive no mesmo grupo de amigo, a gente tá sempre junto e tal. Só que ela tá meio distante, só fala com ele e com uma amiga que gosta, entre várias aspas, dele. Porque quando tá perto dela fala uma coisa, quando tá com a gente fala outra. Muito difícil. E o que eu faço?
Você não faz nada porque isso não é um problema seu. Você não tem um problema.
Ah, ele
Você não está.
tá.
Você está chateado.
Mas não é fácil a gente falar de fora isso quando não é amigo nosso.
Então, mas assim, a gente já passou por isso e resolveu sentir o que a gente sentiu? Resolveu? Não resolveu.
Eu acho que assim, amigo, você pode desabafar. Você tá desabafando aqui com a gente. Você desabafa.
Exato.
Você fica chateado, você
Porque
fica
eu tô falando isso mais
triste.
no intuito de você desapegar.
Sim,
Que não é
sim.
sobre você, sabe?
Porque no fim, realmente, obviamente, não é sobre
Não é
você.
sobre você.
Mas acho que você pode ficar chateado, faz parte mesmo. Mas realmente ela tá num outro momento. Acho que quando a gente entra num relacionamento, principalmente o começo desse relacionamento, a gente muda um pouco, não tem
É,
jeito.
fica mais introvertido.
Eu não sei que tipo de amiga ela era com você. Se era uma amiga que ia muito em rolê, por exemplo. Ou se era uma amiga mais. Porque acaba mudando a dinâmica ali de vida. Mas também tem esse fator que você falou, né? Que tipo, vocês já falaram que não gostavam do cara. E aí, às vezes, sei lá, isso também teve uma motivação. Eu acho que você tem que focar nessas outras amizades aí que você tá falando, amigo. Você tá falando que tem outras amigas que também perceberam isso.
Eu acho.
Larga todo mundo ela de mão.
Eu
Porque
acho.
realmente, eu acho que é assim.
E aí, se ela for voltando aos poucos, eu também não
Isso.
sei se cabe a você estacar na cara depois, sabe?
É, porque eu acho
Acho que é
que.
um processo que todo mundo passa. Você vai ver quando você começa a namorar também.
Exatamente.
Então, assim, eu acho que não é uma coisa pra você levar pro coração, sabe?
Eu acho que você pode seguir duas linhas. Você pode tentar entender e dar tempo ao tempo, ó, bom. Bom, ela tá vivendo isso aí. Vou seguir aqui com os outros rolês, com os meus outros amigos. E deixa ela lá. Aí quando ela quiser, ela responde. E se você tiver afim também, aí você responde, sai com ela e tal. Ou você segue em frente e foda-se também. Se fiquei muito chateado, não achei uma atitude
Sim,
legal.
sim.
Então o jeito é partir pra outra. Porque acho que ficar questionando e brigando com ela não vai mudar. Não
Eu
vai
acho
mudar,
também.
amigo. Acho que
Eu
não vai
acho também.
mudar. Porque ela tá nessa vibe, sabe? Então acho que eu
Como
vi.
eu disse, eu acho que é muito mais sobre ela do que sobre você. Não dá para você querer exigir alguma coisa nesse momento, sabe?
Sim.
É mais como um desabafo mesmo, que você tem que trazer e tal. Mas não fica chateado por isso, sabe? Tipo, não fica, ai, nossa, não tô sem dormir por isso.
Esses dias eu vi um tweet viralizando, né, de uma pessoa falando assim: "Ai, quando eu me desconecto das pessoas, eu me afasto. Eu não sou o tipo de pessoa que vai lá conversar." E aí eu vi gente criticando isso, falando que, ai, mas isso também é você não dar atenção pros sentimentos das pessoas. Então eu percebi que não existe um certo ou errado. Se você ir lá conversar e desabafar, acho que cê, até um. Pode ser. Falar, olha, eu tô sentindo falta, mas acho que mais como um desabafo mesmo, não como uma cobrança de que, ai, queria que você fosse
Isso,
assim.
isso.
Porque não dá pra ela ser também o que ela não quer.
E às vezes ela se toca disso depois também. Ai, me afastei de todo mundo. Às vezes a pessoa se toca também.
E aí, aquele
Quando ela
clássico
se vê
do.
sozinha,
Ai, o
sabe?
amigo voltou depois que terminou. Eu achei isso uma sacanagem. É de cada um, gente. Eu não sei se eu acharia. Se eu ainda gostasse da pessoa, eu entenderia. Não sei. Não sei. Acho que depende muito de cada um.
Enfim,
Aqui é o nosso
gente.
ponto de vista, amigo. Mas no fim é você que vai
Você que
saber como lidar
sabe.
aí, com tudo
Exatamente.
isso.
Vizinho casado dá em cima de mim. Ai, que filha da
O
puta!
vizinho!
Vizinho! Tá exposto agora aqui, vamos saber.
Olá, divos e divas. Eu sou o Matheus aqui do Espírito Santo. E hoje o meu caso é sobre um marido da minha vizinha que ele não para de me encher o saco em qualquer lugar que eu vou. Se eu vou no supermercado aqui da frente, ele tá lá. Se quando a gente pega o transporte público, ele vem mexer o saco, fazer pergunta para tentar quebrar uma intimidade. E eu já tô de saco cheio, já tentei dar umas tiradas bem delicadas e educadas, mas não funcionaram. E eu não sou muito do tipo que faz o grosso, a grosseria. Então eu quero saber alguma dica de vocês nos comentários que eu vou ler sobre como eu posso ser mais incisivo, sobre como eu posso falar que eu não quero lidar com esse homem que está tendo problemas de lidar com a sua sexualidade, mesmo estando casada e com filhos. Beijinhos, amores.
Olha, ai, mas se amigo. Você falar a verdade pra ele, não significa que você tá sendo mal educado e grosso. Igual você falou, ah, eu não sou da grosseria. Você não precisa ser grosso pra mandar real pra ele. Você pode mandar real educadamente?
É, amigo.
Fala, olha, assim, você tá vindo falar muito comigo e eu não tô me sentindo muito confortável. Porque eu sinto uma coisa além de uma… Sei lá, você é casado. Fala desse jeito.
É, obviamente, né? Vai falar, nossa, mas eu só quero conversar, nananá.
Ele vai dar uma de machão, tal, assim, não, mas não nesse parece. Sentido, né. Aí você fala, é, mas assim, eu não tô confortável. E aí, fim de papo. Porque se você realmente não quer nada nesse sentido, se você falar educadamente, você não tem por que você ficar com esse medo de ser grosso.
É, porque, né? A grosseria, na verdade, não é exatamente o que a gente fala, né,
amigo? É o jeito,
amigo,
que a gente fala.
É o jeito que a gente fala.
Então
acho que eu vou ser sincero, bem sério pra você, né? Eu daria esse mesmo conselho do Eduardo. Mas eu também não sei se eu teria coragem também. Porque eu me sinto muito desconfortável. É. Já passei por uma situação um pouco parecida com isso. Mas não era um vizinho meu, assim, era a pessoa que morava na rua. E me sentia desconfortável também. Porque, tipo, era um cara que no transporte também vinha com coisa e se esfregar.
Péssimo, né?
E
péssimo.
Era um homem casado. E, assim, péssima situação. E eu simplesmente, eu fugia também. Felizmente, eu não topava muito. Mas você sendo vizinho, acho que é pior. Porque a pessoa tá ali do lado da sua casa, né?
Uhum.
Mas não tem outro jeito, né? O que que vai fazer?
O
que você vai fazer? Acho que vai ter que falar assim, olha, não sei. Não sei se chegar falando, olha…
Fala, olha, não sei.
Se falar, às vezes você é grosso, né? Fala, olha, você tá dando em cima de mim, é isso?
O que você tá querendo?
O que você tá querendo,
não sei. Qual que é a intenção desse papo aqui?
Não sei se mentir também adianta, né? Mas, ai…
Tô namorando.
Ai, meu namorado é muito ciumento. Ai, mas não tô interessado em você. Eu sei, mas eu tenho um namorado ciumento. Ai, não sei.
Se você mandar uma dessa…
Não sei, amigo.
Talvez possa ajudar, né?
Não sei, eu vou perguntar… Ele vai perguntar assim, ele fala, não sei, o que sua esposa acharia disso? Não sei.
Começa a jogar
isso,
um papo,
amigo,
mais assim, né?
Não sei se isso adiantaria. Ou como começar a conversar com a esposa dele, um dia você tá lá no portão conversando. Ah, tava batendo um papo aqui com a sua esposa. Sobre as conversas que a gente tem lá.
Manda uma carta anônima.
Um dia que ele vier conversar com você, fala: ah, eu tava conversando com a sua esposa sobre isso, inclusive.
Imagina.
Não sei se isso adiantaria, amigo.
É
complicado. Mas eu acho que você não seria grosso a forma que o Eduardo falou aqui também.
Eu acho que você não seria grosso, não. Só falar assim: ah, eu tô meio desconfortável. Ai, foda, né? Essas coisas são foda. Mas aí você vai dar um jeito, amigo.
É foda, né, amigo?
Não vai perdurar, não.
Eu também acho, né? Tem que ser. Tem que ser, amigo.
Tem que ser, diz, tá? Amigo, boa sorte aí. Continuem mandando seus casos pra gente, tá?
Ai, que difícil,
né? E amanhã, pra quem quiser ouvir mais conselhos e gosta desse tipo de conteúdo, tem o nosso episódio extra do Apoia-se. Quem quiser colaborar com a gente, é só ir lá no site do Apoia-se. Diva da Diva para íntimos, apenas R$10 por mês, tá
Se
bom?
Você também tem alguma dica pras coisas, sei lá, às vezes aconteceu alguma situação com você assim… Pode mandar também o que você usou como estratégia pra se livrar disso, entendeu?
Isso, pode também mandar.
Às vezes você tem uma dica que funcionou pra você e deu certo e, quem sabe, não pode ajudar outra pessoa.
Manda aí, tá, gente? Ficamos por aqui com mais um episódio do Diva da Diva, então, e a gente se ouve na semana que vem.
Isso,
tá?
Exatamente. Posso terminar aqui com o que a Daniele falou sobre visitas?
Pode.
Que ela falou que o pior de tudo é você ter que tirar a roupa velha pra colocar uma roupa mais arrumadinha
pra
quando a visita chega.
Ah, eu fico de qualquer jeito.
A gente já tá no nível que as drag box vem aqui, a gente tá tudo esculhambada.
Ah, eu fico um trapo.
E elas que entendam. E elas entendem.
Eu também não tô nem aí.
Já foi essa época.
Eu também não tô nem aí, gente.
Normalizar a roupa rasgada também pra visita.
Também não tô nem aí, não.
É sobre isso.
Foda-se.
Um beijo,
gente. Um beijo, até a semana que vem.
Tchau.